Livro Louco Amor, Maravilhado com um Deus que Nunca Muda. Autor Francis Chan. Áudio 1. Prefácio. Ler a Bíblia, frequentar a igreja e evitar os grandes pecados, seriam esses os sinais de um amor apaixonado e sincero por Deus? François Fenelon, O Coração que Busca. Todo mundo sabe que tem alguma coisa errada. No início, eu achava que era apenas comigo. Foi então que me vi diante de 20 mil universitários cristãos e perguntei: quantos de vocês já leram o Novo Testamento e questionaram até que ponto nós, as pessoas que frequentam as igrejas, não conseguimos entendê-lo direito? Ao ver que quase todas as mãos foram erguidas, eu me senti mais à vontade. No mínimo, não estou maluco. Neste livro, vou fazer algumas perguntas bem difíceis. Elas vão mexer com algo que muitos de nós sentimos, mas geralmente temos medo de articular e analisar. Não se preocupe. Não se trata de mais um livro escrito com o objetivo de criticar as igrejas. Acho que é muito fácil jogar a culpa sobre a igreja sem reconhecer que todos nós fazemos parte dela e somos, portanto, responsáveis pelo problema. Mas acredito que todo mundo sente, até mesmo quem nunca verbalizou esse sentimento, que a igreja não está indo bem em vários aspectos. Fico nervoso quando penso em como nos afastamos daquilo que deveríamos ser, e triste ao refletir sobre como estamos longe de tudo quanto Deus desejava para o povo pelo qual entregou a própria vida. Nem sempre me senti assim. Fui criado acreditando em Deus sem ter a menor ideia de como ele seria. Eu me apresentava como cristão, estava bastante envolvido na igreja e tentava me manter afastado de tudo que os bons cristãos evitam: bebidas, drogas, sexo ilícito, blasfêmia. O cristianismo era bem simples: lute contra seus desejos para agradar a Deus. Toda vez que eu cometia um erro, o que acontecia com muita frequência, saía por aí, me sentindo culpado e distante de Deus. Olhando para trás, não acho que os ensinamentos que recebi na igreja estivessem errados, mas eles estavam incompletos. Minha visão de Deus era estreita e reduzida. Agora sou um homem casado, pai de 4 filhos e pastor de uma igreja no sul da Califórnia. Até alguns anos atrás, eu era uma pessoa satisfeita com a maneira como Deus estava trabalhando em minha vida e na igreja. Foi então que Deus começou a mudar o meu coração. Isso aconteceu em grande medida durante os períodos que passei lendo a palavra. A convicção que senti por meio dos ensinamentos contidos nas Escrituras, combinada com muitas experiências que tive vivendo em países do terceiro mundo, mudou tudo. Algumas quebras de paradigmas muito sérias ocorreram em minha vida e, consequentemente, em nossa igreja. O resultado é que nunca me senti mais vivo, e o mesmo aconteceu com a igreja Pedra Angular. Cornerstone. É muito divertido fazer parte de um grupo de cristãos dispostos a pensar em termos bíblicos e não de maneira convencional, e de uma comunidade na qual a vida radical está se tornando um modelo. Este livro foi escrito para todas as pessoas que querem mais de Jesus e para aqueles que já não aguentam mais aquilo que o cristianismo institucional tem a oferecer. É para quem não quer mais se acomodar, gente que prefere morrer antes de ver suas convicções desfeitas. Espero que a leitura deste livro convença você de que é algo muito importante, que ao se render totalmente aos propósitos de Deus, ele lhe proporcionará o maior prazer que se pode desfrutar nesta vida e no porvir. Espero que isso confirme o seu desejo por mais de Deus, mesmo que esteja cercado de pessoas que acreditam já terem o suficiente do Senhor. Espero que esta obra gere confiança, caso você esteja questionando ou mesmo duvidando do compromisso da igreja. Quero alimentar esse questionamento e, ao mesmo tempo, garantir-lhe que há esperança. Deus me colocou em Simi Valley, na Califórnia, para conduzir uma igreja de pessoas acomodadas a uma vida de risco e aventura. Acredito que ele queria ver em nós um amor tão grande a ponto de chegarmos a extremos para ajudar uns aos outros. Acho que ele deseja que sejamos conhecidos por nossa generosidade, nossa capacidade de doar tempo, dinheiro e talentos. Ele quer dar início a um movimento de igrejas doadoras. Ao fazer isso, podemos aliviar o sofrimento no mundo e mudar a reputação da noiva de Cristo na Terra. Certas pessoas, mesmo algumas em minha igreja, já me disseram de maneira curta e grossa: você é maluco. Mas não consigo imaginar minha vida dedicada a outra visão mais grandiosa que esta. Precisamos parar de inventar desculpas por não acreditar em Deus. É provável que você já tenha ouvido esta afirmação: eu creio em Deus, só não acredito nas religiões organizadas. Acho que as pessoas não diriam isso se a igreja vivesse de fato como é chamada a viver. Caso isso acontecesse, a frase mudaria para algo mais ou menos assim: não posso negar o que essa igreja faz, mas mesmo assim não acredito no Deus deles. Na pior das hipóteses, essas pessoas dirigiriam sua rejeição a Deus, em vez de usar a igreja como bode expiatório. Vamos ver de que maneira a Bíblia indica que devemos viver a nossa vida. É importante não usarmos as pessoas que nos cercam como medida para a nossa saúde espiritual, pois elas são muito parecidas conosco. Para dar início a essa jornada, começaremos abordando a visão pouco precisa que temos a respeito de Deus e, consequentemente, de nós mesmos. Antes, porém, de vermos o que está errado e tratarmos dessas questões, precisamos entender uma coisa. O problema primordial não é o fato de sermos cristãos mornos, sem entusiasmo ou estagnados. O ponto crucial disso tudo é o motivo de sermos assim, ou seja, temos uma visão imprecisa de Deus. Nós o vemos como um ser benevolente que se satisfaz em ver as pessoas dando um jeito de encaixá-la em sua vida, mesmo que de alguma maneira bem limitada. Esquecemos que Deus nunca enfrenta crises de identidade. Ele sabe que é grandioso e merece ser o centro de nossa vida. Jesus veio de um modo humilde como servo, mas não precisa implorar que lhe entreguemos uma parte menor de nosso ser. Ele controla todas as coisas, a começar por aqueles que o seguem. Os primeiros três capítulos são absolutamente fundamentais para a compreensão deste livro. Embora algumas partes possam não constituir um material novo para você, permita que essas verdades sagradas o mobilizem à adoração. Oro para que a leitura das próximas páginas seja interrompida por momentos de louvor espontâneo e sincero a Deus. Permita que essas palavras transmitam as antigas verdades ao seu coração, mas de uma maneira inteiramente nova. Depois que o fundamento for estabelecido nos três primeiros capítulos, os últimos sete nos convocarão a uma introspecção. Vamos abordar a vida à luz do cerne da existência de Deus. Descobriremos o que está errado em nossas igrejas e, em última análise, em nós mesmos. Convido você a me acompanhar nessa jornada. Não posso prometer que ela será trilhada sem sofrimento. Mudanças, como todos sabem, geram certo desconforto. Só depende de você reagir ao que está prestes a ler, mas não lhe faltará a oportunidade de escolher entre ajustar sua vida dia após dia ou continuar sendo a mesma pessoa. Capítulo 1. Pare de orar. E se eu dissesse a você: pare de orar? O que aconteceria se eu pedisse a você que parasse de conversar com Deus por algum tempo? E ao invés disso, desse uma olhada cuidadosa e demorada nele antes de pronunciar a próxima palavra. Salomão fez o alerta: não devemos nos precipitar na hora de falar com Deus, apresentando-nos em sua presença apenas com as palavras. Isso é o que os tolos fazem, e geralmente é o que fazemos também. Fazemos parte de uma cultura que confia mais na tecnologia que na comunidade. Uma sociedade em que as palavras faladas e escritas são gratuitas, excessivas e pouco valorizadas. Nossa cultura diz que vale tudo. Quase não se ouve falar a respeito do temor de Deus. Demoramos muito para ouvir, falamos precipitadamente e logo nos exasperamos. O homem sábio se apresenta a Deus sem dizer uma palavra e permanece em reverência diante dele. Contemplar o Deus invisível pode parecer um esforço inútil, mas Romanos 1:20 nos diz que, por intermédio da criação, podemos ver os atributos invisíveis de Deus e sua natureza divina. Vamos começar este livro contemplando Deus em silêncio. Nesse exato momento, se você puder, quero que você entre na internet e dê uma olhada no vídeo, o Fator Reverência. Basta ir lá no YouTube e procurar Fator Reverência. Para aqueles que são deficientes visuais, este vídeo, o Fator Reverência, ele mostra todas as galáxias do universo, os planetas. Ele foi feito com telescópios Hubble e da NASA. Então, assim, é um vídeo maravilhoso, onde a gente vai vendo a grandeza do universo, a grandeza da criação. E é justamente esse vídeo que o Francis Chan convida os seus leitores a irem para o site olhar, ver antes da continuidade do livro. Mas é justamente isso que contém no vídeo. O vídeo mostra toda a beleza da criação do universo. Ficou sem saber o que falar, impressionado, prostou-se em humildade. Quando vi aquelas imagens pela primeira vez, tive de adorar. Não queria falar nem dividir aquele momento com ninguém. Só queria me sentar bem quietinho para admirar o meu Criador. É uma loucura pensar que a maioria daquelas galáxias só foram descobertas nos últimos anos graças ao telescópio Hubble. Elas já estavam no universo. Havia milhares de anos sem que os seres humanos sequer tivessem noção da existência delas. Por que Deus teria criado mais de 350 bilhões de galáxias? E esta é uma estigmativa conservadora que tantas gerações de pessoas jamais viram ou mesmo imaginaram existir? Você acha que era somente para que disséssemos: puxa, Deus é mesmo incrivelmente grande? Ou será que Deus desejava que víssemos aquelas fotografias e reagíssemos dizendo: quem é que eu penso que eu sou? O escritor R.C. Sproul escreveu: os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem de sua insignificância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Reflita comigo por um minuto e pense na complexidade de detalhes presente no outro lado da criação. Você sabia que uma lagarta possui 228 músculos separados e distintos da cabeça? Para um inseto, até que é pouco. Um olmo, árvore muito comum na Europa e na América do Norte, tem em média 6 milhões de folhas. E ao bombear sangue para circular por todo o corpo, o coração humano gera pressão suficiente para espirrar sangue a uma distância de até quase 10 metros. Eu nunca fiz esse teste e também não recomendo que você o faça. Você já parou para pensar em como Deus é criativo e diversificado? Ele não era obrigado a criar centenas de tipos de diferentes bananas, mas ele criou. Não tinha de colocar 3.000 espécies diferentes de árvores em um espaço equivalente a uma milha quadrada da floresta amazônica. E mesmo assim, ele o fez. Deus não precisava criar tantos tipos de risadas. Pense a respeito dos diferentes sons de risadas de seus amigos. Alguns deles chiam, outros roncam, outros riem em silêncio, fazem muito barulho ou produzem ruídos desagradáveis. Que tal pensar em como as plantas desafiam a gravidade ao conduzir água de baixo para cima, a partir do solo, até chegar a seus troncos e ramos? Você sabia que as aranhas produzem três tipos de seda? Quando elas tecem suas teias, fabricam quase 20 metros de seda em apenas uma hora. Ao mesmo tempo, produzem um óleo especial nas patas. Ele evita que as aranhas fiquem grudadas na própria teia. A maioria das pessoas detesta aranhas, mas quase 20 metros de seda por hora merecem respeito. Os corais são tão sensíveis que morrem se a temperatura da água variar 1 ou 2 graus. Você sabia que quando uma pessoa fica arrepiada, o pelo está, na verdade, ajudando o corpo a se manter aquecido, enganando o controle da temperatura corporal? Já parou para pensar no simples fato de que as plantas reterem dióxido de carbono, que é prejudicial aos seres humanos, e produzirem oxigênio, do qual precisamos para sobreviver? Tenho certeza de que você já sabia disso, mas já parou para se maravilhar diante desta realidade? E essas mesmas plantas que ingerem veneno e produzem vida são geradas a partir de sementes minúsculas que foram espalhadas pela terra. Algumas foram regadas, outras não. No entanto, depois de alguns dias, elas abriram passagem por dentro do solo até alcançar o calor dos raios de sol. Sejam quais forem as razões de Deus para tanta diversidade, criatividade e sofisticação no universo, na Terra e até mesmo em nosso corpo, o objetivo de tudo isso é a glória do Senhor. A arte divina fala a respeito de Deus, refletindo quem Ele é e como Ele é. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Salmos 19, 1, 4. É por isso que somos chamados a adorar o Senhor. Sua arte, a obra de suas mãos e sua criação. Tudo ecoa a mesma verdade. Deus é glorioso. Não há nenhum outro como Ele. Ele é o Rei dos Reis, o início e o fim, aquele que é, que foi e que há de vir. Sei que você já ouviu isso antes, mas não quero que você deixe essa verdade lhe escapar. Às vezes sinto dificuldade em imaginar a maneira mais apropriada de reagir diante da magnitude de Deus em um mundo inclinado a ignorá-lo ou, no máximo, tolerá-lo. Mas saiba de uma coisa, Deus não deve ser apenas tolerado. Ele nos orienta a adorá-lo, amá-lo e temê-lo. Há uma epidemia de amnésia espiritual rondando por aí e nenhum de nós está imune a ela. Não importa quantos detalhes fascinantes tenhamos aprendido sobre a criação de Deus, não importa quantas fotografias vejamos das galáxias que ele criou, não importa quantos crepúsculos venhamos a contemplar. Nós nos esqueceremos. A maioria de nós sabe que fomos criados para amar e temer a Deus, que devemos ler a nossa Bíblia e orar ao Senhor, pedindo para conhecê-lo melhor, que temos o dever de adorá-lo com nossa vida, mas pôr essas coisas em práticas é um grande desafio. Ficamos confusos quando encontramos dificuldades para amar o Senhor. Não deveria ser fácil amar um Deus assim, tão maravilhoso? Quando amamos o Senhor por achar que temos de amá-lo, em vez de fazê-lo de maneira sincera, do fundo de nosso ser, significa que nós esquecemos de quem ele é. Nossa amnésia está se manifestando mais uma vez. Pode parecer meio não cristão dizer que em certas manhãs não me sinto como se amasse a Deus, mas é isso que acontece. Em nosso mundo, onde centenas de coisas servem para nos distrair e fazer que esqueçamos do Senhor, devemos nos lembrar dele de maneira deliberada e frequente. Há algum tempo participei da reunião de minha turma do colégio de ensino médio. Por várias vezes as pessoas vinham e me perguntavam: "Ela é sua esposa?", apontando para minha mulher. Acredito que elas ficavam impressionadas ao ver como uma mulher tão linda tinha que se casado com um cara como eu. Isso aconteceu tantas vezes que dei uma boa olhada em uma fotografia nossa. Também fiquei espantado com o que vi. É mesmo extraordinário o fato de minha esposa fazer a opção de ficar comigo. E não digo isso apenas porque ela é bonita. Isso me fez lembrar a plenitude das coisas que me foram concedidas na pessoa de minha esposa. Precisamos dos mesmos tipos de lembretes quando se trata da bondade de Deus. Somos programados para nos concentrar naquilo que não temos, bombardeados várias vezes durante um dia com a lembrança do que precisamos comprar e que nos farão mais felizes, mais bonitos, ou nos proporcionarão paz de espírito. Essa insatisfação é automaticamente transferida para aquilo que pensamos a respeito de Deus. Esquecemos que já temos tudo quanto precisamos nele. Por não pensarmos com frequência sobre a realidade de quem Deus é, temos muita facilidade de esquecer que o Senhor é digno de ser adorado e amado. Nossa postura deve ser de temor a ele. A.W. Tozer escreveu: "O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante no que diz respeito à nossa própria pessoa. A adoração é pura ou vil, conforme os pensamentos elevados ou inferiores que o adorador alimenta em relação a Deus. Por este motivo, o assunto mais grave para a igreja é sempre Deus, Ele mesmo. E o mais portentoso fato a respeito de qualquer homem não é que poderá dizer ou fazer num dado momento, mas sim a imagem que ele tem de Deus no fundo do seu coração." Livro do A.W. Tozer, Mais Perto de Deus. Se a questão mais importante que temos diante de nós é mesmo nossa concepção de Deus, como vamos aprender a conhecê-lo? Vimos há pouco que ele é o Criador, tanto da magnitude das galáxias quanto da complexidade das lagartas. Mas como é esse Deus? Quais são as suas características? Quais são os atributos que o definem? Como devemos temê-lo? Como falar com ele? Pense nisso sem pressa. Temos de ser relembrados de todas essas coisas. Elas são básicas e cruciais para a sua fé. Continua no próximo áudio.